Muito bem, nós estamos recebendo aqui os representantes da Arca Animal, ajudando animais em emergência a encontrar um novo lar. Estou recebendo aqui a Karine Zanotto, que é a presidente desta instituição, desta ONG, também o Alexandre Beltrão e o Hélio Borges, que é veterinário, representando aqui o Amigo do Bicho. Tem uma ação importante aí que eles estão realizando aqui em Vacaria. Eu quero cumprimentar inicialmente a Karine. Seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigada.
Tudo bem, meu caro Hélio?
Bom dia, Leonardo, tudo bem?
Alexandre, seja bem-vindo.
Bom dia para vocês.
Bom, a Karine é a presidente, então, da Arca Animal. O que, que se trata a Arca Animal, para quem ainda não conhece, e como é que ela surgiu? Parece que é algo bastante recente, né?
Isso, a Arca Animal surgiu durante as enchentes do ano passado aqui no Rio Grande do Sul e surgiu como uma forma de auxiliar os animais que não tinham tutor a encontrar um novo lar. Porém, quando encerraram... Não digo que encerraram as adoções, mas quando as adoções diminuíram bastante... Aí eu conheci o Alexandre, a gente em uma conversa decidiu abrir de fato a ONG, porque até então ela não era constituída, e aí decidimos continuar o trabalho da Arca Animal, mas aí ampliando esse trabalho para atender todo o Brasil. Então nós temos uma plataforma que a gente está lançando, a plataforma que a gente está lançando uma versão 2 dessa plataforma, onde ONGs e protetores e protetoras independentes vão poder cadastrar os seus animais, acompanhar esses animais e colocar esses animais para adoção. Mas, além disso, a gente trabalha com o censo de animais de rua, que é o trabalho que a gente está realizando aqui, porque a gente entende que somente com dados confiáveis é que a gente pode, de fato, fomentar a política pública baseada em evidência.
Exato. Quer dizer, então, a ideia é estar aqui, fazer este levantamento, não é? Para poder também dar um corpo maior a essa plataforma, como você falou, né?
Exatamente. A ideia surgiu, né, de um chamamento da ONG, que eu já conhecia, da Amigo do Bicho. Então, nós viemos realizar em Vacaria, junto com o Carlos Zibetti, o vereador. Sim. A gente criou um grupo de trabalho e esse trabalho em Vacaria é um projeto piloto e ele é voluntário. Então, a partir deste projeto piloto, no momento que ele estiver validado, e aí a gente pretende oferecer esse trabalho para os demais municípios, considerando esse levantamento de animais que estão com protetoras independentes e ONGs e os animais que estão na rua, né? Os que estão na rua e que são semidomiciliados. E aí a gente oferece um relatório para o poder público com sugestões de ações para combater todos os problemas evidenciados nesse levantamento que a gente está fazendo.
Hoje se fala em animais comunitários, né, que estão aí pela rua, que podem causar, como a gente já sabe, o Hélio também é testemunha disso, aconteceu um fato bastante inusitado, digamos assim, há tempos atrás aqui em Vacaria, com um animal que era comunitário, acabou acontecendo aí uma situação que envolveu uma questão política e tal. Também a ONG vem nesse sentido para tirar os animais das ruas e encaminhá-los para um touro ou não?
Não, o que acontece? A gente tem os animais de rua,
sim,
os semidomiciliados, que a gente evidenciou que a maioria dos animais em Vacaria são semidomiciliados, ou seja, eles têm um tutor, mas o tutor não tem um pátio e esse animal passa o dia inteiro na rua.
Sim.
E tem o comunitário,
exato,
que é o cuidado
aí
pela comunidade.
Chegar.
Então,
isso,
a gente tem três tipos de animais diferentes. Mas o que a gente precisa esclarecer para a comunidade? Que abrigo é casa de passagem. O abrigo não é lar definitivo. A ONG não é o lugar para onde esses animais têm que ir. A ONG, ela recebe animais de maus tratos e que precisam de atendimento médico veterinário. E, inclusive, quando o animal, em tese, se ele passa mais de 15 dias, 30 dias fora do território de origem, é difícil você reintegrar ele ao território de origem. Então, se ele passa 30 dias em atendimento na ONG, ele fica na ONG. Mas se ele vai para a ONG para um atendimento rápido, ele vai voltar para o local de origem. E o que a comunidade tem que entender é que a gente precisa encontrar um meio de conviver com esses animais de forma harmônica. Por exemplo, a gente evidenciou no bairro municipal. É o bairro onde tem o maior número de animais de rua e semidomiciliados. Mais de 100 animais. 90% dos animais machos sem castrar. O grande problema é que o macho na rua sem castrar é o que, em tese, pode causar um problema. Por quê? Porque ele pode brigar por causa de fêmea no cio. Não estando castrado, ele pode se tornar não um animal agressivo, porque a gente não evidenciou nenhum animal agressivo. Mas ele vai defender o território dele. Então, ele vai correr atrás da moto, ele vai correr atrás do carteiro. Mas isso não significa que a gente tenha que retirar esse animal e confinar ele num abrigo, porque ele não cometeu crime nenhum para ficar recluso fora da sociedade. Ele não pediu para nascer. Ele nasceu por negligência de todos nós.
É verdade.
Então, ele está lá na rua por algum motivo, porque ele foi abandonado, ele não brota na rua. Né? É negligência do ser humano. E aí é compartilhado. Todos nós somos responsáveis. Então, ele nasceu, né? Ele está na rua e a gente tem que encontrar uma forma harmônica de conviver com ele, castrar esses animais para evitar que esses animais continuem procriando e fazer com isso um controle populacional ético. É ético. Não é você retirar todos os animais, confinar eles num espaço e esquecer eles lá, porque eles não têm culpa da sua origem, né?
Até porque seria impossível isso, né? Pela quantidade do espaço que teria que existir, né?
Pelo censo que a gente está levantando, que a gente vai fazer por amostragem, mas você considera aí 1.500 animais. Como que você retira 1.500 animais da rua, por exemplo, confina num espaço? Como é que você mantém 1.500 animais? O Hélio está aqui de testemunha, eles têm 260 e poucos animais na ONG e o valor que eles recebem da prefeitura não é suficiente para manter. Porque não é só ração, né? O animal fica doente, às vezes um animal tem um custo de R$2.000, R$3.000 de atendimento. Exato. E aí como é que você mantém 1.500 animais confinados no único espaço? Quantos funcionários você precisa ter para dar um mínimo de bem-estar animal para eles?
É toda uma estrutura que é necessária, né?
Exatamente.
O Alexandre, como é que você chegou aí a encontrar, a se encontrar com a Arca Animal? Como é que foi a tua experiência?
Quando estava finalizando as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado, ali por meados de julho, agosto, eu, com um grupo de voluntários de Curitiba e lá de Porto Alegre, a gente trouxe 45 animais exportados lá do Rio Grande do Sul até Santa Catarina e Paraná. A gente dividiu esses animais ali. E eles precisavam ser adotados. Nós estávamos, nosso grupo estava desenvolvendo projetos para fazer eventos de adoção. E nisso, eu já trabalhava num abrigo chamado Pata Molhada, lá em Canoas, que tinha mais de 2 mil animais. Eu estava um dos coordenadores lá da questão de voluntários e de uma parte dos animais. E uma das pessoas que trabalhavam lá, que é a Fê, tinha um contato muito próximo com a Karine e ela acabou assumindo um papel na Arca de ir até o Rio de Janeiro e até São Paulo levar animais, inclusive com a Força Aérea Brasileira e tal. Então foram mais de 100, 200, quase 200 animais que foram levados para doação pela Arca Animal. E eu vi essa movimentação e junto com a Fê me apoiando, me conectando, eu aderi à Arca Animal como a marca do trabalho, que era muito bem feita, era muito bacana, e a gente já se conectou de pronto. Então, eu transformei os nossos eventos que estavam acontecendo nos shoppings lá em Curitiba em Arca Animal. Isso que aconteceu. Então, houve uma fusão. Foi uma conexão de interesses, no caso, salvar a vida dos animais, encontrar lares para eles. Então, eu e a Karine, a gente já teve uma conexão por atitudes, né? Por ações. Então, a gente já estava no mesmo propósito, que era encontrar lares para os animais, e a gente se juntou. Então vamos fazer isso acontecer. E aí a gente foi fazendo eventos de uma proporção muito diferente do que a gente está acostumado aí num local, numa que eles chamam de feirinha, né? Até um assunto que eu gosto
feira
de falar.
Feira de adoção.
A gente não concorda com feira, sabe por quê?
Sim.
Porque feira é local de troca de objetos, de venda de alguma coisa.
Sim.
Então a gente transformou a nova visão para os animais, trazendo a visão de eventos. E aí no evento, no caso, que a Karine tinha uma conexão com a Tati, com um pessoal bem legal, conectou com o Jota Quest. E aí o Jota Quest fez um aporte de capital, confiando na época na Karine e em todo o trabalho que a Arca Animal estava desenvolvendo. E a gente começou a fazer eventos em São Paulo, com a Rede Alos, começamos a fazer eventos em Curitiba, em Florianópolis, que foi o nosso primeiro evento. Foi lá no evento Soul Bill, que era um evento bem legal. E os animais começaram a ser adotados. Foi mais de 1.000 animais entre a plataforma, que foram adotados virtualmente, e os animais presenciais nos eventos de adoção. Então eles têm bandaninha, vão de banho tomado, eles ganham
protocolo
guias.
Sanitário.
Tem prontinho todo um protocolo. Já. É, a Arca Animal desenvolveu um protocolo.
Eles são vacinados, castrados, desverminados, desvermifugados. Uhum. Então tem todo um protocolo que a gente preconiza para que esse animal seja bem adotado e depois... Por 3 meses a gente faz o pós-adoção e depois esse animal segue a vida dele.
É, eu
família.
Vejo aqui pelo site, pela plataforma, né, que você coloca ali se você quer adotar ou se você tem um animal para adoção. É isso? Eu vi aqui que cliquei aqui, quero adotar, e já vi que apareceram vários animais.
Esses animais que estão aí ainda são da enchente, inclusive. E aí, quando você clica em quer adotar, você é redirecionado para o WhatsApp do abrigo, onde está esse animal. A gente só intermedia.
Sim.
Né? E aí, o abrigo faz toda...
É, porque eu vejo aqui a grande maioria Porto Alegre, Eldorado do Sul, foi toda aquela região, na verdade, né?
Exatamente. Inclusive, agora, recentemente, Eldorado do Sul teve outro alagamento. E a gente acabou tendo que ajudar lá. A gente estava fazendo uma audiência pública, que é sobre o Estatuto dos Animais, sobre o Código Estadual no Rio Grande do Sul. Então a gente está tendo apoio de várias personalidades, inclusive legislativas, para melhorar a qualidade das legislações em relação aos animais. E focando agora nos cães e gatos, a gente está trabalhando. A gente precisa de apoio da sociedade. A gente precisa que a sociedade observe que já basta o sofrimento que os animais estão passando, a negligência de muitos municípios em relação ao atendimento médico veterinário gratuito para pessoas de baixa renda e para as protetoras independentes, que muitas vezes não são reconhecidas e não têm uma legalização documental, não têm um CNPJ, mas elas estão dedicando a vida delas, a doença acontecendo, tanto mental quanto forma física, deixando de viajar, de fazer as questões da vida dela para cuidar dos animais. E muitas delas têm mais de 100, acaba tendo, às vezes tem menos, ou às vezes tem mais que isso, mas a vida delas tem que ser mais reconhecida. E se elas têm um atendimento veterinário, algum subsídio clínico, um apoio das prefeituras, elas conseguem contratar uma terceira pessoa, elas conseguem ter uma dignidade melhor e atender os animais. Tem pessoas que estão devendo quase 100 mil reais que cuidam de animais. E tem umas que estão perdendo as casas delas, porque elas não conseguem pagar prestações. E eu, como advogado, eu entrego muito isso pela Arca Animal. A gente consegue achar soluções jurídicas. Que aí é um outro ponto que a gente pode entrar aqui na conversa, que não é só o mapeamento dos animais, a questão de fazer as adoções. A gente evoluiu para um sistema chamado Advocase, que é fazer uma interpretação das normas, mapear a estrutura jurídica dos municípios, do estado, e trazer soluções através de grandes conexões.
É, na verdade, é uma rede de apoio que tem que surgir, né? E claro que vocês estão ali para provocar o poder público para que ele atue da forma correta, porque legislação, nós sabemos, ela existe, e acredito que, se comparado com outros países aí, nós temos legislações praticamente que perfeitas. O que falta é colocá-las em prática.
Inclusive, na segunda-feira, convido a todos, 9 horas da manhã, pela TV Senado ou pelo YouTube da TV Senado. Nós vamos fazer uma audiência pública junto com o senador Paulo Paim, porque estamos junto com outras entidades protocolando o Estatuto de Proteção de Cães e Gatos, lá em Brasília.
Perfeito. Sargento Hélio, a gente fala ele como sargento, porque eu conheço há muito tempo, há muitos anos, mas hoje ele é médico veterinário, passou aí a reserva, né, na verdade.
Sim, sim.
É, bom, o senhor está atuando há um bom tempo já com a ONG, né, e tem-se um número de animais aí que são atendidos, ou quem circula pelas ruas da cidade vê animais soltos? O que que a ONG tem feito e o que que ela tem recebido também de recursos? Porque nós sabemos da dificuldade que é para manter um trabalho como esse.
A situação da causa animal, ela é bem complexa, sabe? Porque ela envolve a situação de todas as pessoas. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas não se dão conta que deixar o cachorrinho na rua, ele tá causando um problema pro cachorrinho, sabe? E assim, ó, ele pode virar lixo, ele vai correr atrás de moto, de bicicleta, pode atacar um outro cachorro. Então, assim, ó, a causa animal, ela é um conjunto de ações que precisa cada um fazer a sua parte. Então, assim, ó, o Amigo do Bicho, a gente procura sempre, assim, ó, atender aqueles casos graves de animais que foram atropelados. A gente recebe muitas situações de casos críticos de animais, né? A própria população muitas vezes leva até nós. Às vezes pessoas também que às vezes não têm condições também nos procuram. Então, a gente atende mais essa questão assim dos animais de rua em estados críticos de saúde. A questão da diminuição dos animais que a gente vai ver futuramente na cidade é uma ação de cada um. Aquelas pessoas que têm Bolsa Família, aquelas pessoas que têm CAD Único, essas pessoas precisam entrar em contato com a Secretaria da Agricultura, agendarem a castração do seu bichinho, né? É o mínimo que essa pessoa precisa fazer, essas que são inseridas no CRAS, né? No caso. Porque, assim, ó, não existe mágica de você querer, assim, ó, de uma hora para outra, você sumir com os animais, sabe? Então, é preciso que as pessoas tenham conhecimento. Eu falo assim, ó, Leonardo, mas é para aquelas pessoas que não gostam de animais, que não gostam de ver os animais na rua. Essas pessoas, elas precisam ter o conhecimento de que elas também precisam ajudar.
São as que se sentem mais incomodadas.
Se sentem mais incomodadas. Assim, ó, as pessoas não querem ver os animais na rua por não... O que eles estão fazendo? O que eles fizeram para que ele não tenha esse acesso à rua? Eu também não gostaria de ver nenhum animal na rua sofrendo, sabe? Passando fome, comendo lixo e tudo mais. Mas a situação, ela é bem mais complexa. Se você conseguir castrar sua cadelinha, castrar o seu cachorrinho, tu vai diminuir a procriação. Essa cadelinha não vai mais procriar. O cachorrinho não vai ficar mais se sentindo o dono do território ali, né? E causando problemas, né? Diversos que acontecem, né? Precisa, que nem o Alexandre falou, precisa ter um atendimento público também através da prefeitura para as pessoas, porque não é também só a castração. Tem vários outros problemas que às vezes as pessoas não têm condições de levarem numa clínica particular, sabe?
Quantos a gente evidenciou agora, né, Hélio? Duas cadelas com TVT, tumor venéreo transmissível, estavam na rua transmitindo, porque ela transmite para outros animais. A ONG atendeu. Dois outros animais com feridas. Então, esse tipo de atendimento, a ONG não tem como suportar esse atendimento, então teria que ter um atendimento clínico de urgência e emergência, onde a gente pudesse destinar esses animais, porque o recurso que a ONG recebe para custear a vida dos animais, embora ela, ok, a prefeitura está fazendo a parte dela, mas é muito pouco, né, Hélio?
Porque assim, ó, a questão da causa animal e da questão das despesas da causa animal, elas são grandes. Às vezes, num bichinho só, você gasta R$2.000.
Verdade.
Dependendo da patologia. E, assim, ó, a nossa conta nas clínicas veterinárias é muito alta. Sabe? A gente está sempre correndo atrás da máquina para poder diminuir esses valores. Conseguir alguns medicamentos especiais através da própria ONG, né? Agora, depois, quando eu me tornei veterinário, também facilitou muito essa aquisição de medicamentos, porque tem medicamentos que você não consegue comprar em agropecuária, sabe? Então, algumas coisas a gente está conseguindo fazer na sede sem precisar encaminhá-los para clínica particular. Mas, assim, ó, a quantidade que nós temos também na sede, 247 cães e mais uma quantidade de gatos, requer uma manutenção é alta, sabe? Tu tem funcionários, tu tem cargos trabalhistas, tu tem material de limpeza, material de tudo envolve, tudo é...
Custo.
Tudo é custo. Tudo
combustível, é custo. Manutenção do veículo.
Uma coleira, a gente lida muito com animais, e muitos que foram animais bravos que estão lá na sede. Uma coleira boa, sabe? Ela faz R$65.
Sim.
R$70. Reais. Agora pense, tu tem 247 cães.
O custo aumenta, né? Muito.
Então,
corrente reforçada, né?
Corrente reforçada. um distorcedor bom, tudo porque assim a gente recebe visitações na sede também. Então tu tem funcionários, tu tem prestador de serviços comunitários, tu tem que ter uma situação local que não pode ocorrer acidente, sabe? Então tu tem que ter segurança, sabe? E a gente está sempre pleiteando melhorar a infraestrutura porque precisa.
Perfeito. Bom, vocês vão permanecer aqui em Vacaria? Como é
nós
que
estivemos
funcionar?
A semana toda a semana aqui, nós toda. Chegamos domingo. Certo. Hoje nós estamos indo embora, porque certo. A gente precisa ir para Brasília. Mas o censo permanece, né? A gente tem esse grupo...
chamado GEMASP,
junto,
né?
Que é junto ali com o Carlos e Bete, com o pessoal da ONG, outros voluntários, a ONG Anjinhos de Rua e outras pessoas incríveis que a gente conheceu. Eles vão finalizar e aí depois, no final do ano, a gente volta com o relatório, provavelmente numa nova audiência pública, e a gente avisa a data para que todo mundo... Isso é muito importante. A gente fez uma audiência pública... foi divulgado, poucas pessoas comparecem. Então, é importante que a comunidade, sim, participe dos momentos em que a gente está criando e fazendo as soluções, porque você não pode deixar que... todo mundo quer resolver, quer o problema resolvido, mas ninguém quer resolver o problema.
Exatamente. Eu até acho bacana que aqui em Vacaria não tinha alguém que estivesse reunindo pessoas, alguém da Câmara dos Vereadores, ali como Carlos e Beth, abriu as portas para nós, junto com o pessoal da OCIP, Amigo do Bicho, e a gente fez um primeiro levantamento de todas as protetoras de animais aqui da cidade. Então a gente considerou as 21, a gente somou esses animais e, pasmem, os números dos animais que estão com as protetoras supera o número dos animais, que são quase 300, que estão nas ONGs. Então a gente tem quase 1000 animais nas mãos dessas protetoras.
E mais os 1000 e tantos animais aí
que vai ter
do censo.
No catálogo das ruas.
Vai ter um passivo aí de uns 3000 e tantos animais que a gente precisa sentar daí com o poder público, poder legislativo, comunidade, empresários que podem destinar aí 1% do seu imposto, né, para entidades sem fins lucrativos, para que a gente possa todo mundo sentar na mesma mesa e resolver o problema.
Ok, gente, eu quero agradecer a vocês pela presença. Infelizmente nós não temos mais tempo aí, gostaria de ter muito mais tempo para falarmos sobre isso. Diga.
Eu só queria pedir para todo mundo que está ouvindo a gente multiplicar esse conhecimento e entrar nos Instagrams, que é muito importante, que, sim, esse apoio da rede contatos, social fortalece patrocinadores, fortalece o engajamento, que é o instituto _ Arca Animal. E o Arca Animal é o mesmo A do final do Arca com o começo do animal. Então é o Arque Animal e o OCIP Amigo do Bicho.
Perfeito. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado, Hélio.
Certo.
Obrigado, Alexandre.
Nós que agradecemos.
Agradecemos, Karine. Falamos aí então sobre o pessoal da Arca Animal, que esteve aqui em Vacaria esta semana fazendo este levantamento e destacando o importante trabalho, que a proteção dos animais passa, com certeza, pela responsabilidade de todos nós.